Eu quero compartilhar com vocês hoje este tema. Em tempos de ansiedade, confie na ajuda de Deus. Em tempos de ansiedade, confie na ajuda de Deus. O nosso texto base está em Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7. E estes versículos dizem o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Você crê nisso? Não se preocupem com nada. Aí já começa o problema. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Aqui está um grande problema. Pessoas estão aflitas, desesperadas e dizem: Senhor, me dê uma viagem até Marte. Me dê um carro zero quilômetro. Orem pedindo o que vocês precisam, não tem nada a ver com desejos terrenos. Tem a ver com aquilo que pode suplantar a ansiedade para você manter a sua alegria e a sua unidade com Cristo. Porque se você não mantém a sua alegria, seu prazer, seu deleite e a sua unidade com Cristo, você pode receber carro, fazenda, um foguete, o que quiser deste mundo, milhões de dólares, e você vai ouvir do Senhor o que aquele homem da parábola ouviu: o que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? E então o versículo 7 diz: e a paz de Deus. Então, para que o assunto não fique truncado, ele volta ao pensamento e diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Pois vocês estão o quê? Unidos com Cristo Jesus. Percebe? Lá em cima no verso 4 ele diz: tenham sempre alegria, isto é, deleitem-se, tenham um grande prazer no Senhor, sejam como crianças nos seus braços, estejam unidos com o Senhor. E no versículo 7 diz que a paz de Deus deve guardar o nosso coração, isto é, toda a nossa vitalidade, todo o nosso ser, e principalmente a nossa mente, porque tem cristão que diz: eu não vivo pela mente, eu vivo pelo Espírito. Eu tenho medo de você, porque eu procuro viver o cristianismo tanto com a mente como pelo Espírito. Aquele que diz que vive só pelo Espírito, eu tenho medo desse cara, porque esse cara é meio esquizofrênico, ele é perigoso. Então, a paz de Deus, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, o compromisso com Deus, a comunhão com Deus, pelos princípios da palavra de Deus, devem trazer o quê? Proteção ao meu coração, à minha parte vital, ao meu ser e à minha mente, para que a minha unidade com Cristo se mantenha. E então eu não perca essa unidade, esse deleite, este prazer por causa da minha ansiedade. Então o que eu pretendo mostrar para vocês é que a ansiedade pode nos roubar da presença de Deus, nos afastar da presença dele e nos trazer malefícios, prejuízos. E que nós precisamos estar certos disto, crendo nisto e confiando na ajuda de Deus para não sermos destruídos. Por quê? As emoções influenciam por demais as nossas vidas. Por outro lado, elas influenciam por quê? Porque as emoções são dons, são presentes dados por Deus a cada um de nós. As emoções têm um papel vital na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual e moral. Por quê? Esses dons de Deus nos vêm para que tenhamos o quê? Precauções. Para que nós saibamos prever determinadas coisas que estão diante de nós ou ao redor de nós, certos ataques psicológicos, porque nós lidamos com pessoas e muitas pessoas às vezes estão contaminadas pelo mundanismo e tentam nos tragar, tentam nos puxar. E nós percebemos nas suas emoções esse ato. Isso você vê dentro da sua casa. A senhora vê com seu marido, o senhor vê com a sua esposa, seus filhos vê com seus pais, os pais com os filhos. Você vê isso constantemente na escola, no trabalho, na rua, em todo lugar. As pessoas tentando puxar você para longe de Deus. Então, as emoções nos ajudam a sermos cautelosos, mas ao mesmo tempo nos ajudam a desfrutarmos da vida que Deus nos deu com todo o prazer nele. Nós podemos, então, expressar toda a emoção de dois modos. De modo benéfico e de modo maléfico. Nós podemos alcançar benefícios por meio das emoções, como também sermos prejudicados por meio delas. Caso não saibamos controlá-las, se nós não sabemos controlar nossas emoções, elas fatalmente irão nos prejudicar. A sabedoria divina nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 25, verso 28, o seguinte: quem não sabe se controlar, isto é, quem não se esforça para controlar seus pensamentos e emoções, é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas, isto é, como uma cidade derrubada e sem muros. Então, Deus diz aqui, se você não se esforça para controlar seus pensamentos, a construção dos seus pensamentos e suas emoções, você já é uma cidade derrubada e vai perceber que não tem muros. Significa o quê? Que tudo de mal, que tudo de estranho, que tudo que desagrada a Deus, que tudo que é imoral, sujo, o lixo é jogado lá. Passa numa rua, nós vivemos num país de terceiro mundo e temos muito ainda que aprender. Passa numa rua onde não tem um muro e você vai ver que as pessoas jogam sacos de lixo nesse lugar. Numa rua onde o caminhão do lixo passa, mas eles fazem questão de jogar ali. Por incrível que pareça. Vir aquele monte de lixo, aquela sujeira, aquela infâmia, aquela coisa vergonhosa. É uma coisa triste, mas é o que acontece. Se eu não souber controlar o que penso, se eu não souber controlar o que sinto, Eu serei como uma cidade derrubada, um caos, em desordem, totalmente deformada. Assim é a pessoa ansiosa. E vocês vão ver por quê. Porque a emoção mais evidente em nossos dias, no tempo que nós estamos vivendo, me diga se não é verdade. Se a ansiedade não é essa emoção. Eu olho por todos os lados e vejo pessoas preocupadas. Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir emprego? Quando é que eu vou poder sair? Será que se eu sair vou matar alguém? E agora, e a vacina? Vacina que eu acho estranho, porque toda vacina leva anos. E agora vem uma vacina mandarim, que diz que está comprovado. Eu espero que não exista nenhuma lei para obrigar as pessoas a tomarem isso. E espero que o governo federal não permita que se instaure um tipo de obrigação, porque eu quero ter comprovação. Como é que você... Eu vi um político famoso que fez filme da vacina e depois, outro dia atrás, disse que não tomou. Não é estranho isso? E esse mesmo está dizendo que todo mundo precisa tomar. A vacina que ele não tomou, que ele mentiu que tomou. Então nós vivemos numa época complicadíssima. Desculpe falar isso, mas é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Como dizia o antigo jornalista. Mas deixe-me dizer algo. Ter ansiedade não é pecado, gente. Porque há muitos cristãos que pensam que ter ansiedade e estar preocupado é pecado, e não é. Jesus ensinou que não é. O pecado está, o erro está, em nós sermos dominados pela ansiedade. Lembra o que eu disse no início? A ansiedade nos afasta de Deus, a ansiedade nos deforma. Ela destrói a nossa vida, ela destrói a nossa produtividade. Então Deus não quer que nós sejamos absorvidos pela incerteza e pela aflição, e Ele nos promete toda ajuda. Na Bíblia, a ansiedade é descrita como? Como o cuidado ou a preocupação excessiva pela busca dos nossos interesses pessoais. Você quer tanto algo, que você então começa a ficar ansioso, preocupado. E quando aquilo não acontece, você começa então a cair no patamar da incerteza, da dúvida, do dilema. E então você começa a ficar triste e não pensa em Deus. O seu estado agora é de apreensão, inquietação, incerteza. A sua mente está cheia agora com essas sensações tentando destruir você, tentando acabar com você. Você acaba se tornando uma pessoa amarga, difícil de se conviver. Você reclama de tudo, você já levanta mal-humorado, come mal-humorado, vai dormir mal-humorado. Você começa a sentir dores onde não havia dores, você começa a sentir mal-estar, insônia, não dorme direito. Briga com todo mundo, você está sempre ressentido, rancoroso, bravo. Essa sensação aflitiva é a ansiedade. Por quê? Isso está acontecendo na sua vida? Porque você não tem o poder para controlar a situação em que está. Você não pode controlar os seus dias, você não pode controlar a vida de alguém, você não pode controlar o seu futuro. Você pode se preparar para alguma coisa, mas você não sabe o que virá amanhã. O livro de Tiago nos diz que quando nós dizemos, eu vou sair daqui e vou até lá, falemos isto, mas não esqueçamos de dizer, se Deus quiser, nós não controlamos nada. Você acha que participando de uma reunião de oração na igreja, você pode levantar sua voz e dizer, Deus, eu sei que o Senhor faz isto e vai fazer porque eu estou orando em nome de Jesus. Você não controla Deus. Você não controla o inferno. Você não controla o mundo. E pior, nós não controlamos a nós mesmos. Nós sentimos ansiedade porque não conseguimos controlar uma determinada situação. Nós nos sentimos então o quê? Vulneráveis, fragilizados, enfraquecidos. Há eventos decorrentes de onde? Do passado, do presente e das incertezas futuras. Alguma coisa do passado te perturba e mexe com o teu presente, tira o chão debaixo dos seus pés. E quando você olha para frente, você diz, será que eu consigo? Será que eu chego lá? Tudo isso significa que você não tem controle. Você não consegue dominar, você não coloca a sua vida debaixo de uma rédea e diz, vira para a direita, vire para a esquerda, siga, você não consegue. Precisamos de Deus. Nós precisamos da direção de Deus. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, as pessoas que estão preocupadas com a comida, com a roupa, com a bebida, ele disse o seguinte, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados ou ansiosos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Ele não vai livrar você de preocupações. Ele está dizendo que amanhã haverá mais preocupações. E ele ainda diz, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Nós temos dificuldades para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos dificuldades para vivermos uma vida que agrada a Deus. Nós temos dificuldades para crermos que Deus vai dar a nós o que é necessário. Vivemos com esta angústia. Será que Deus vai fazer com que eu passe pelo vale? Será que Deus vai me livrar do vale? Nós não controlamos. Por isso nós temos que estar preparados para tudo. Eu outro dia, sem querer, estava ouvindo um programa do rádio. E a mulher disse, todas as coisas na vida sempre trazem coisas boas para nós. Seja bom e você vai colher só coisas boas. Não foi o que Deus ensinou, não foi o que Jesus ensinou. Você pode plantar a boa semente, você pode plantar o evangelho, você pode plantar a verdade, a bondade e colher o ódio. Jesus mesmo disse, o mundo odeia vocês porque odiou primeiro a mim. Que mal fez Jesus a este mundo? Ele só fez o bem. mas as pessoas o odiaram, e vão odiar você também. Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Você precisa de Deus, e aquilo que Deus quer, você precisa fazer a vontade de Deus. Se você ficar preocupado só com aquilo que você quer, a sua mente vai se encher de lixo, de angústia. Pense no que Deus quer. Você já apresentou a Deus a sua necessidade? Não há nenhum pecado nisto. Deus, eu estou precisando de um carro melhor. Já falou com Deus? Amém. Deixa isso agora nas mãos dele, você não controla nada. Agora você trate de fazer a vontade de Deus. O que é que eu tenho que fazer nessa situação que eu estou vivendo? Como eu devo viver? Olha, apareceu uma pessoa ali, como é que eu vou falar para ele das coisas eternas? Como é que eu vou falar para ele dos princípios reais do Evangelho? Como é que eu vou tratar minha família? Como é que eu posso ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor? Vá fazer a vontade de Deus e deixa o resto nas mãos do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você coloca o reino de Deus e a vontade de Deus, pode ter certeza que aquilo que realmente você precisa virá até você. E então ele diz, não se preocupe. Não se coloque debaixo da ansiedade, não se coloque debaixo da pressão, do aperto, principalmente com o dia de amanhã, porque amanhã você vai estar mais preocupado do que hoje. Se você se preocupar com amanhã, você vai somar preocupação sobre preocupação, e esse volume vai aumentando e você não vai conseguir carregar, você vai ficar exausto, estafado, desanimado, perdido, deprimido. Já basta as preocupações, as dificuldades do dia de hoje. Além das palavras de nosso Senhor, Davi também disse no Salmo 55, versículo 22, o seguinte: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Você não pode entender o verbo fracassar como ficar rico, próspero, não. Na Bíblia você não pode ter a ideia de uma vida bem-sucedida com riqueza, não é sinônimo de riqueza. A vida bem-sucedida é uma vida em honestidade com Deus, que agrada a Deus e torna você uma bênção ao seu próximo, às pessoas com quem você convive. O fato de você ser rico ou pobre, isso depende de Deus. Porque Deus várias vezes na Bíblia diz, eu fiz o pobre, eu fiz o rico. Ele até mesmo diz, você não zombe do pobre que eu criei. Ele diz isso. Então, não confunda uma vida vitoriosa ou uma vida de fracasso com essas coisas, mas pense na sua vida espiritual e moral. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que você fracasse espiritualmente ou moralmente, se você o obedece. Com certeza Deus vai dirigir o seu caminho. Se você não precisa de algo, você vai perceber logo que não precisa daquilo. E você vai perceber, se aquilo é para você, Deus vai mostrar os caminhos e você vai chegar lá. Eu sei que neste instante da sua vida você está muito preocupado porque as coisas no comércio caíram e você diz, meu Deus, como é que eu faço? Isso é para você. Confia nele. Por isso, em primeiro lugar, a ansiedade afeta ou prejudica sensivelmente nossas vidas. Cuidado com ela. Quando nós não nos preparamos adequadamente para uma situação determinada, o que a ansiedade produz, senão nervosismo, descontrole, fúria, ódio, raiva, ressentimentos profundos, ou não é verdade? Você que é estudante, você não estudou e amanhã chegou a prova. Como é que você vai se sentir lá? Nervoso. Você sai e percebe que alguém tirou nota boa e você não tirou nada, você entra em um estado de raiva. Você fica furioso. Alguns estudantes colocam a culpa no professor, colocam a culpa no livro, colocam a culpa no terceiro, na casa, em todo mundo, menos nele. Quando nós não conseguimos o que alcançamos, o que a ansiedade produz? Fraqueza, desânimo. Eu pedi tanto a Deus, Ele não me deu. Eu acho que o problema está nesta igreja. Eu já ouvi isso. O problema está nesse pastor aí, ele não ora, ele não expulsa. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse: Pastor Walter, o senhor pode orar contra a minha preocupação? Expulsa de mim esse espírito de preocupação que eu tenho? Como é que eu vou expulsar um sentimento? O máximo que eu posso fazer é te ensinar como lutar contra isso. Eu não posso lhe dar vitória de nada, nem Deus pode, porque isto é uma questão de obediência. Eu não posso expulsar de você a incredulidade. Sai a incredulidade! Eu já vi gente fazendo isso. Eu expulso a falta de fé. Você está expulsando o abstrato? Você tem que ensinar a pessoa a ter fé, é o que eu estou tentando fazer. Quando nós não lidamos corretamente com a causa da nossa ansiedade, o que isso produz? Problemas físicos e emocionais, psicossomáticos. Você começa a ter dor, enfermidade, você começa a ter sensações terríveis na área da emoção, você não dorme. Você se assusta com facilidade. Além do mais, a ansiedade divide nossas mentes e nos afasta do que realmente é importante. Você fica tão obcecado no que quer e tira o olhar do que realmente você precisa. A ansiedade diminui a sua produtividade, meu irmão. Você antes produzia mais, agora porque você está tão chateado, tão triste, porque você não avança, você não consegue estudar, você não consegue ler, você não consegue trabalhar, você não consegue cozinhar, você não consegue limpar, você não consegue conversar, você não consegue nada. A ansiedade afeta os nossos relacionamentos, pois nos sobrecarregamos de medos e traumas diante dos que se aproximam de nós. Ficamos com medo. Já passamos por algumas situações anteriores, decorrentes do passado, e agora achamos que todo mundo que virá até nós virá para nos enganar, para nos prejudicar. E você sempre está com o pé atrás, você nunca serve ao próximo. Você tem medo. A ansiedade chega a prejudicar então as nossas decisões. E faz com que nós sejamos precipitados. Quantas vezes você já disse, essa pessoa não presta, não vale nada. Mas Deus estava fazendo uma obra na vida dela. Eu não sei se você ouviu o que eu disse terça-feira, mas muitas vezes as pessoas falam, ei, essa pessoa aí no passado fez isso e aquilo, tal, 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 tal. E então, elas dizem, é uma vergonha. Mas aquilo que é uma vergonha para elas, também é para nós, mas a nossa vergonha ficou no passado, e essa vergonha se transformou em manifestação da glória de Deus, porque Ele transformou nossas vidas. Você não deve ser precipitado. Vá com calma. Algumas pessoas podem dizer, você é muito devagar. Já falaram isso para mim. O Walter, para tomar uma decisão, demora. Eu não quero ser precipitado, porque toda vez que eu sou precipitado, eu erro. A ansiedade rouba de nós toda a alegria e nos conduz ao quê? Ao estado de depressão. Você poderia ser uma pessoa mais alegre, mas olha o seu estado. Você só chora, você sempre está para baixo. Eu não estou falando em termos ou usando termos de psicologia, ciência que eu respeito, mas não sou doutor, eu sou um pregador. Eu estou usando a Bíblia, porque eu creio no que a Bíblia diz. Se você crer no que a Bíblia diz e na ajuda de Deus, você vai ser curado. Porque o seu caso pode não ser clínico. Então, a ansiedade afeta a nossa energia. E quando isso acontece, ela rouba de nós todas as nossas forças. Deixa você um farrapo. Você não anda. Você é como um vagão de trem sobre a areia. Você não roda. Tendo ciência de tudo que nós já mencionamos, por que não lutar contra a ansiedade com a ajuda que Deus pode nos dar? Por isso eu chego a um segundo ponto e digo, tenhamos coragem para seguirmos o quê? Os conselhos de Jesus. Por quê? Os conselhos de Jesus sempre nos advertem a sermos melhores. E se nós não seguirmos, não seremos melhores, mas seremos dominados pelas preocupações da vida, pela ansiedade que nos arruína, que nos destrói, que nos corrói. E o que Jesus disse? Eu quero ler primeiro em João capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que? Por estarem como? Unidos comigo. Vocês tenham paz. Lembra o que Paulo disse? E a paz de Deus, que ninguém pode entender, guarde seus corações, suas mentes. Para quê? Para que a nossa unidade com Cristo seja preservada. Então, vocês tenham paz, isto é, amizade e comunhão com Deus. É isto que é paz. Paz não é tranquilidade. Na Bíblia, não. É amizade e comunhão com Deus, é o fim de uma inimizade, é o início e o andamento e o processo contínuo de um compromisso de comunhão. Então Jesus, ele diz, ele não engana, no mundo vocês vão sofrer, isto é, passarão por angústias, aflições, pressões, dúvidas. Mas ele diz, mas tenham o quê? Coragem. Tenham bom ânimo. E então ele usa, eu venci o mundo. Isso soa quase como uma interjeição. Olhem para mim e aprendam comigo. Como eu venci o mundo, eu sou o exemplo para vocês. É isso que ele está expondo. Vamos de novo. Pelo fato de estarem unidos comigo, tenham paz.
Mantenham a sua amizade com Deus e comunhão com Deus por meio do meu estilo de vida. Como eu sofro neste mundo, vocês também vão sofrer. Eu estou dando uma parafraseada. Vocês vão passar por angústias como eu passei, aflições, pressões, dúvidas. Porque vocês são humanos. Eu não tenho dúvida, ele diz. Jesus nunca duvidou de nada. Mas ele se angustiou. Ele foi afligido. Ele suou sangue, meu caro. E ele diz, tenham coragem. Ele está dizendo, olhem para mim porque eu venci todas essas coisas. O primeiro conselho de Jesus, então, é que nós conservemos a nossa amizade com Deus a qualquer custo. Por quê? Como nós nos mantemos em comunhão com Deus? Por meio da nossa unidade com Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nós mantemos nossa unidade com Cristo por meio do quê? Do nosso prazer nele. Tendo deleite nele, em todo o tempo. Lembra o que Paulo disse? Eu aprendi a viver contente, me deleitando nele, tendo prazer nele, em qualquer situação, na abundância ou na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia que passaria por angústias, aflições, pressões, dúvidas, escassez, mas também teria momentos de abundância, de alegria, de satisfação, de amizades. Mas tudo isso com prazer em Deus. Ele sempre estava controlando suas emoções e os seus pensamentos. E então Jesus, no capítulo 14, no versículo 27, ele diz, vamos ler, deixo com vocês o quê? A paz, isto é, a amizade e a intimidade com Deus por meio dos seus termos. Jesus, ele veio trazer o quê? A mensagem de Deus. E nos deu a incumbência de levarmos aos outros o quê? A mensagem de Deus. Vão, preguem, disse ele. Você só pode ter intimidade, amizade com Deus, se você for obediente. Então ele diz, é a minha paz. O que ele está querendo dizer? É o meu modo, é o meu exemplo de vida com Deus. Olhem para mim, é a minha paz, olhem como eu vivo, olhem como eu tenho intimidade e amizade com Deus. Você percebe a ideia? Eu estou tentando amarrar as coisas para que você possa entender. É a minha paz que eu lhes dou, é o meu exemplo de vida que eu dou, é meu exemplo de comunhão, intimidade e amizade com Deus que eu lhes dou. Isto é, para que vocês observem, eu estou oferecendo a vocês, ele não está colocando dentro de nós, ele está dizendo, me imitem, sigam os meus passos. E então ele diz, não lhes dou a paz como o mundo a dá, isto é, eu jamais pregaria a vocês a mensagem mundana, que você pode ter comunhão com Deus por meio do quê? De filosofias, prazer, fama, riquezas, coisas estas que procuram emudecer a voz da consciência, a fim de impedir a reconciliação com Deus. Existem muitos pregadores hoje em dia que falam de Kant, de Nietzsche, falam o tempo todo de pensadores, mas não falam quase nada do Evangelho. Existem pregadores que dizem que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter prazer, que você tem que ter fama, riqueza, mas não falam nada do Evangelho. Que você tem que se arrepender, que você tem que obedecer a Deus. O que eles estão fazendo se não emudecer a tua consciência? A consciência que nos acusa, que revela a realidade, o que somos agora. Se você não reconhecer que você está fraquejando, que você está se afastando de Deus, você tentará buscá-lo e não sentirá vergonha de si mesmo e, portanto, não conseguirá se humilhar debaixo da sua poderosa mão. Deus está chamando você para ser humilde, para amá-lo de todo o coração e servi-lo, ajudar as pessoas e ganhar a vida eterna. Deus quer que você se reconcilie com Ele e não viva afastado dEle. E Jesus continuou, no versículo 27, Ele diz: não fiquem aflitos. Isto é, não se inquietem, não fiquem impacientes, ansiosos. Percebe o que Jesus está dizendo? Olhem para o meu estilo de vida e procurem seguir o meu modo de viver. Eu mantenho a minha comunhão com Deus e eu sei que toda ansiedade, que toda preocupação tenta me roubar. Você se lembra de Jesus no Getsêmani? Deixe-me dar uma pausa aqui, mas você se lembra de Jesus no Getsêmani? Quando ele estava orando e os seus discípulos dormindo, e o que ele disse? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A minha preocupação humana é que o cálice seja retirado, mas eu quero ser obediente. E isso significa o que ele vai dizer a seguir, no versículo 27, quando ele diz: nem tenham medo. Isto é, não sejam tímidos, covardes, acanhados, porque pessoas tímidas no Evangelho não vão herdar o reino de Deus. Pessoas acanhadas, covardes, não terão participação na eternidade. Isso é duro, não é? Nós não gostamos muito de ouvir essas coisas, mas é verdadeiro. E chegamos então ao terceiro ponto. Tenhamos prazer no Senhor e na Sua palavra, a fim de superarmos nossas ansiedades. Eu quero falar sobre ansiedade, ou procurei falar sobre ansiedade de maneira bíblica, porque não sou doutor em ciência, não sou psicólogo, não sou médico, mas sou apenas uma voz que um dia Deus chamou de um lugar vergonhoso e trouxe, e me trouxe até vocês. E vocês têm ouvido a voz de Deus através de mim, penso eu. Por isso, eu quero agora terminar mostrando para vocês. Vocês têm o versículo ou o texto base dos versículos 4 ao 7 de Filipenses capítulo 4, que diz, primeiro verso 4,
Paulo diz que nós devemos ter alegria por pertencermos a Deus e desfrutarmos da força que Ele nos dá. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Esse deleite deve ser desfrutado. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, está escrito: a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. A Bíblia diz que a alegria do Senhor nos fortalece. Se você tem deleite em Deus, se você tem prazer nele, se você se alegra nele, se você se contenta nele, com certeza a alegria dele virá em resposta. Este é meu filho amado que me dá prazer. E a resposta é força. No verso 5, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Significa que nós devemos ter paciência, ser amáveis com as pessoas, o máximo que pudermos. Nós temos uma tendência de perdermos a paciência porque o mundo está muito agitado. Nós estamos com muitas atividades, nós não saímos da frente do smartphone. Se alguém quer conversar conosco, parece que não dá tempo. Agora não dá, eu preciso voltar para o meu celular. Preciso responder WhatsApp, Facebook, Instagram. Nós temos uma ferramenta maravilhosa para fortalecer pessoas, mas usamos isto muito mal. A Bíblia diz que nós devemos ser amáveis e pacientes com as pessoas. E a sabedoria divina nos alerta em Provérbios capítulo 12, versículo 25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. O apóstolo Paulo diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Em vez de nos afligirmos, que nós aprendamos a pedir a Deus o que realmente precisamos com um coração agradecido, para nos mantermos em unidade com Cristo e sempre nos deleitando nele. Porque sabemos que se buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e uma vida que o agrada, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Por isso, eu vou citar agora o Salmo 37, versículo 4, um versículo mal interpretado por muita gente, usado de maneira perversa em muitos púlpitos. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Já leram isso, não é? Vamos ver o que isso significa. Que a sua felicidade esteja no Senhor, ou seja, viva para se deleitar em Deus. Primeira coisa: procure se deleitar em Deus, tenha felicidade nele. Como que você pode ter felicidade nele? Buscando o seu reino, reconhecendo suas faltas, sua dependência dele para participar de suas promessas e tendo uma vontade fervorosa de fazer a sua vontade, e o Senhor deixará você completamente satisfeito. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O que o coração deseja? O necessário para se sentir feliz em Deus e desfrutar dos seus recursos.
Se ele está dizendo que eu preciso ser feliz no Senhor, o meu coração precisa recursos para manter esta felicidade e a minha crença, a minha confiança de que ele está cuidando da minha vida o tempo todo. Não há razão para eu duvidar das bênçãos de Deus, não há razão para eu duvidar da glória de Deus, não há razão, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos a glória de Deus habitando em nós. Nós não somos ídolos, Deus nos fez o templo do seu Espírito Santo e ele habita em nós poderosamente em toda a sua plenitude. Aleluia! Louvado seja Deus! Tu és digno de ser louvado, Senhor! Eu não duvido que o Senhor está cuidando de nós, não importa se estejamos num vale escuro ou no topo de uma montanha, tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Sempre nos protege.
Por isso que Paulo fala, e a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A mente humana não consegue entender esses princípios que nós estamos comentando. A mente mundana, a mente natural, ela não tem noção. Muitas pessoas estão dentro da igreja por anos e ainda não creem, não participam dessas verdades, não se esforçam porque não creem, são naturais, não se converteram de fato. Nós só conseguimos acreditar nessas coisas e entendê-las por meio do poder da ação do Espírito Santo, da ação e do poder do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26, o seguinte: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo, o Pai vai enviar. E ele já está em mim, ele já está em você, ele já está em nós. Mas ele não pode ensinar o que você não sabe pelas Escrituras. Ensinar aqui não significa que você é uma pessoa que não lê Bíblia e então ele vai ensinar você a andar com Deus. Não, ele não fará isso. Porque lembre, ele vai ensinar a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Então, ele vai ensinar o que Deus disse. E você precisa saber o que Deus disse e aprender o que ele disse para ser lembrado do que ele disse. Se você não lê a Bíblia, se você não presta atenção no que é ensinado, se você não presta atenção no que Deus diz, como você aprenderá o que ele disse e como você se lembrará do que ele disse? Nunca. Então você vai ser prisioneiro das suas angústias, das suas incertezas, das suas aflições, e é tudo o que Deus não quer. Deus quer ajudar você, Deus quer ajudar sua vida, sua, a minha vida. Ninguém precisa viver surrado pela ansiedade ou preocupações a vida inteira. Liberdade e paz esperam por aqueles que colocam nas mãos de Deus suas preocupações. A Bíblia diz, finalmente, no Salmo 37, versículo 5, Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com você, para te ajudar, para te consolar, para te levantar, para te animar, para te restaurar, para você ter o desejo de buscar o Espírito Santo, buscar a verdade da palavra de Deus, encher o seu coração com as coisas sagradas do Senhor. Deus te ama, Deus quer você perto dele, ele quer que você se reconcilie com ele. Glória a Deus, glória a Deus, por aqueles que entendem, por aqueles que amam ao Senhor, por aqueles que querem, por aqueles que estão buscando. Faça desse dia um dia diferente. Que Deus nos abençoe.